Olá! Olá, Vanessa! Olá, convidada! Olá a todos e todas que nos ouvem! Bem-vindos a mais um episódio!
Olá, olá. Olá, como estão?
Espero que bem! Talvez alguns aí de férias, outros a regressar, seja como for, ouça este nosso podcast no seu carro, na praia, relaxando na sua casa. Gostaram desta introdução?
Opa, eu amei isso. Pareceu um anúncio de rádio, mas gostei mesmo muito.
Eu posso
Eu
já
sei.
dizer que hoje é o meu primeiro dia de férias também, por isso acho que vou começar da melhor forma.
Ah,
Primeiro dia de
fantástico.
férias para vir ao podcast, isso é
Já
uma
estava
honra,
tudo
obrigada.
planeado.
Epá, ficámos com uma responsabilidade agora, Sofia. Oi!
Não. Então, Vanessa.
Já disseste o nome, já disseste o nome.
Pois foi,
Meu Deus, meu
enganei-me.
Deus!
Estou muito
Vamos cortar.
relaxada, pá.
Já vamos apresentar a Sofia, já lhe vamos passar a bola para ela nos contar um bocadinho melhor quem é, o seu percurso, o que tem feito. Obrigada, Sofia Baltazar, por teres aceito o nosso convite. Antes disso, vamos à palavra. Sofia, podemos começar por ti.
Então, obrigada eu pelo convite. É um enorme gosto estar aqui na vossa companhia, no online. E
Ah.
primeiro, a palavra do dia. Eu estava a pensar em intenção.
Ok, queres explicar assim um bocadinho porquê sem desvendar o tema?
Intenção, ou seja, eu também pensei noutra palavra que tem um bocadinho a ver com esta, que tem a ver com impacto, ou seja, demonstrar a intenção por detrás do que queremos fazer, que é educar.
Muito bem. Ok, boa. Vanessa.
A minha é conexão, que é uma palavra que eu gosto muito e que acho que hoje vamos falar bastante dela, ou se não dela exatamente, vamos andar por aí, vamos falar em pontes que se podem fazer ou não, e por isso é a minha palavra para hoje. E a tua, Catarina?
Muito bem. Então, eu tenho às vezes a sensação de que nós que trabalhamos nesta área, e agora vou-me pôr aqui mais no lugar de pessoa que trabalha internamente numa empresa, temos como que uma loja, vou usar uma metáfora, montamos uma loja, dentro dessa loja nós temos produtos que queremos vender, alguns deles super, super interessantes, mas temos uma certa dificuldade em fazer as pessoas entrarem na loja, visitarem a loja, usufruírem do que está na loja. Então eu escolheria a palavra aproximação por
Ai,
isto.
gosto bastante e gostei dessa metáfora. E acho até que às vezes as pessoas entram na loja, mas não veem verdadeiramente nada. Mas aquela coisa de vou aqui queimar um bocadinho de tempo, vou olhar, mas olha assim, só à volta, mas não pego realmente em nada, não apalpo, não vejo o tamanho, não vejo o tecido, não vejo a sensação, não percebo se aquilo me cai bem, se tem a ver comigo ou não, não é? É assim uma coisa só muito superficial. É aquela coisa que a gente diz quando entra numa loja, ah, preciso de alguma coisa? Ah, não, estou só a dar uma vista de olhos. Aquela
Sim.
coisa que não chega a ser, não é nem deixa de ser, não é? Um bocadinho isso. Mas pronto.
Sim, é uma dor. Temos falado sobre isto, não com esta metáfora, de outras formas, em alguns episódios, é uma dor. Mas estamos aqui hoje, talvez, para mais uma vez tentarmos perceber como, não sei, como fazer a pessoa vir à loja, perceber a relevância do que está na loja e usufruir do que lá se passa dentro. Vamos fazer isso com a Sofia. Obrigada, Sofia, mais uma vez por te juntares a nós.
Obrigada.
Queres contar-nos um bocadinho mais sobre ti e o teu percurso?
Claro, olha, eu sou licenciada em Comunicação, Marketing e Relações Públicas e durante muitos anos fui freelancer na área de eventos, ou seja, eu gosto muito de estar com pessoas e conhecer a história das outras pessoas. E eu pensei, eu nos eventos eu encontro isto, encontro a relação, a hospitalidade, o estar com outra pessoa, seja de que país for, a minha intenção é prestar um bom serviço à pessoa, ao cliente e a quem esteja no evento. Então, durante muito tempo, tive como freelancer na área de evento, que o meu objetivo era mesmo impactar, cuidar da pessoa e para que esta tivesse um bom evento. Depois, assumi uma nova função como Customer Experience Manager. E estou muito contente porque agora se calhar vou desvendar aqui um tema, não sei se posso, estou
Vai, vai, vai.
autorizada.
Não faz mal.
Apesar de ser no online, também há formas de termos esta empatia e este cuidado à distância. E tem sido um bom desafio.
Bem,
Boa.
boa. Sobre o que é que falaremos hoje, Vanessa?
Bem, vamos desvendar. Eu acho que nós, na verdade, já desvendamos um bocadinho entre a experiência da Sofia, a tua metáfora, que foi espetacular. Fiquei apaixonada por ela, digo-te já. Se calhar vou roubar até.
Desculpa, desculpa.
Mas sabe, toda a gente sabe que é da tua autoria. Então, hoje vamos falar sobre o lado humano do online, ou na verdade, como é que nós conseguimos encontrar este lado humano do online. Sofia, tu estavas a dizer então que és Customer Experience Manager. Então, como é que se cria esta experiência do cliente, do formando, neste contexto online? O que é que tu fazes realmente para que aconteça uma boa experiência?
Dar-te aqui um bocadinho a perspectiva de que, se calhar, às vezes, quando a pessoa vai para um programa online, pensa: ah, eu vou fazer isto porque é flexível, eu estou distante, posso fazer online ao meu ritmo, mas no fundo não é só isso que acontece. Ou seja, o meu papel e a minha função é que, a partir do momento em que a pessoa esteja num programa online, eu vou acompanhando proativamente o percurso dela, a motivação. Por exemplo, no início pode começar muito bem, mas depois, porque a pessoa voltou agora a estudar ao fim de muitos anos, ou porque está com alguma complicação a nível de trabalho, eu sou aquela pessoa que estou ali para acompanhar o percurso e fazer com que se sinta bem desde o momento de boas-vindas até à certificação. É estar ali a acompanhar sem que esta pessoa se sinta desapoiada e através de um contacto muito personalizado, dizendo o nome da pessoa. E depois temos algumas boas práticas de como também podemos tornar isto tudo mais, como é que eu ia dizer, mais pessoal, mais acolhedor, sem ser atrás de uma câmara, que é que se calhar muitas vezes as coisas são transmitidas e passadas, e nós queremos ir um bocadinho mais a fundo, que é, além de ser uma experiência e ser educar, nós queremos também, queremos conectar, queremos que a pessoa se sinta que está ali a ser ouvida e que está a ser acompanhada.
Tu dirias que esse é o segredo? Ou seja, mesmo sendo online, haver um acompanhamento muito, muito próximo?
Eu acho que sim. Eu estou quase há um ano nesta função e tenho-me apercebido que, primeiro, a minha prioridade é o participante. Ou seja, eu vou estar sempre a perceber como é que ele se sente e o que é que ele precisa naquele momento. E acho que ter este acompanhamento e esta aproximação da pessoa saber o nosso nome, porque nós criamos uma sessão de boas-vindas em que nos apresentamos a nós e ao professor, e damos a cara. Acho que eles sabem que, ok, está ali uma pessoa que me pode acompanhar no meu percurso e é com ela que eu posso falar e tirar as minhas dúvidas ao longo do programa.
Mas vocês vão contactando as pessoas, ou seja, neste teu caso, não é? Que não tens propriamente a função de estar como formadora, dentro do programa, como é que tu garantes este acompanhamento? Dás as boas-vindas e depois o que é que acontece? Como é que acontece essa aproximação? Ou como é que ela se mantém?
Claro, olha, nós, por exemplo, a partir do momento em que o programa é vendido, eu assumo o papel de enviar um e-mail personalizado para cada participante a apresentar-me e qual é a experiência que ele vai ganhar ao longo do programa e o que é que necessita de estudar, uma vez que os programas são flexíveis. Ou seja, eu dou-lhe a conhecer quem sou, dou-lhe a conhecer a plataforma de ensino e ele, ao mesmo tempo, é logo encaminhado para a plataforma. Acho que uma das coisas boas também é que, ao entrar na plataforma, temos ali a equipa a dar a cara, falando um bocadinho sobre a introdução do online. Temos cada um de nós, pessoas de equipa, com que eles, se calhar, depois podem não estar a falar, mas vão se identificar, porque são pessoas que trabalham no dia a dia e que estão ali através do ecrã a explicar como é que eles podem entrar no programa, qual é a metodologia, e acho que esse aí é o nosso primeiro contacto. Depois, temos uma sessão de boas-vindas, que nós chamamos o kick-off, trazemos já o professor e criamos logo a primeira impressão com eles, através de um icebreaker. Por exemplo, nós gostamos que todos tenham a câmara ligada e explicamos que para o professor e para nós conseguirmos vê-los, a câmara para nós é muito importante. Porque através de uma câmara esconde-se emoções, esconde-se, não sabemos se a pessoa está atenta, então temos que tentar captar um bocadinho a atenção deles. Depois do final do trabalho, cansados, com filhos, uma casa por cuidar, então é sempre muito difícil estarem ali connosco, ter aquele tempo reservado para estarem connosco. Então é por onde nós começamos. Depois, se calhar, cabe a mim o papel de garantir que eles vão ser acompanhados por mim, fazer com que eles saibam que eu sou a pessoa responsável, que eles podem tirar dúvidas através da plataforma online. Terem o meu contacto para dúvidas ou questões mais pessoais, como eu não consigo fazer, não, eu não sei se tenho, consigo acabar o curso a tempo, ou eu estou com muitas questões profissionais e preciso de ajuda. E acho que, no fundo, o papel é garantir que eu estou ali a acompanhar, cada participante.
Isto porque os vossos programas são 100% online.
Neste momento são 100% online, sim. Tanto para clientes, tanto para empresas.
E que tipo de desafios ou de ferramentas ou de estratégias é que vocês utilizam para garantir essa tal conexão e aproximação constante às pessoas, para além do teu contacto, não é?
Claro. Olha, nós na plataforma eu gosto muito de ter já preparado conteúdos, por exemplo, uns destaques semanais. Para que todas as semanas o participante saiba que eu defini um momento em que lhe aviso quando é que ele vai ter aula e o que é que precisa de fazer. É ter ali como se fosse uma timeline sempre de eu vou relembrar o que é que eu preciso de fazer, porque às vezes estamos tão concentrados noutras coisas e só de receber aquele lembrete a avisar que vai ter o módulo por fazer ou a aula por fazer. Já é um caminho. E depois tenho sempre enviado proativamente mensagens com que faça que eles, por exemplo, olha, uma forma de eu ver a motivação deles. Este processo ainda é um pouco manual, nós agora vamos ter um novo LMS que dá para fazer de forma mais automatizada, mas eu vou ver os conteúdos que ele consumiu, quanto tempo ele passa na plataforma. Isto tudo muito sem que os participantes percebam, mas tento monitorizar e acompanhar quanto tempo é que eles despendem, o que é que eles fazem, o que é que não fazem e perceber qual é a motivação deles ao momento. Por exemplo, na plataforma online, eles têm os conteúdos assíncronos, que nós chamamos, que é para fazer os vídeos, os recursos, os quizzes. E eu penso, ok, este participante há 3 semanas que não faz nada. Será que lhe envia uma mensagem, perguntar se está com alguma dificuldade ou precisa de suporte no estudo? O que é que se passa? E ter este acompanhamento proativo, porque nós nunca sabemos o que é que a pessoa está a passar e dar este acompanhamento é uma mais-valia também que a pessoa acabe o programa a tempo e com sucesso.
Sofia, tu nas tuas redes falas muito sobre humanizar esta experiência online. É sobre isso? É sobre isso que estás a descrever? Como é
Eu
que
acho que sim,
tu
sabes? Eu olho
definirias o que é
muito
isto de humanizar?
como essas, eu olho muito para a experiência do online, como se calhar quem se inscreve pela primeira vez pensa só, ah, isto vai ser um programa online e que não vai trazer muito a garantia de networking ou de estar em contacto com as pessoas. E apesar de o networking ainda ser algo que ainda está ainda por conseguirmos melhor, em relação uns com os outros, porque eles têm as aulas em que estão a fazer trabalhos, eu acho que no fundo é sentir que, apesar de não estar cara a cara com essa pessoa, como participante, ter ferramentas e técnicas de eu vou perceber que eu estou ali para acompanhar, seja o contacto mais personalizado, seja eu, por exemplo, estar a fazer a sessão de boas-vindas e ouvir as perguntas deles. Ao longo do programa, eu aparecer, nós fazemos as aulas no estúdio, eu aparecer para perceber e para eles continuarem a ver que eu estou ali a acompanhar. No momento que faço o programa, Eu também dar a cara e perceber como é que tem sido o envolvimento deles ao longo do curso. E acho que, no fundo, não se trata apenas de fazer um curso e educar a pessoa. Acho que, no fundo, eu quero que eles tenham uma boa experiência e saber que eles não fizeram um curso online à distância, assim. Quero que eles tenham um acompanhamento e, sobretudo, saber que se sintam apoiados nesta fase. Porque nós temos tanto programas pequenos, tanto pós-graduações que duram 6 meses. E a motivação não é a mesma. E eu acho que eles sentirem que nós estamos ali a apoiar, ou ligar a câmara durante as aulas, acho que de certa forma pode sentir mais presença e mais empatia da nossa parte.
Tu sentes que isso tem um verdadeiro impacto? Ou seja, há bocado estavas a dar o exemplo de, imagina, noto que há uma pessoa que não entra na plataforma há 3 semanas, que não faz nada, que não vai lá, e eu penso em mandar-lhe uma mensagem. Tu notas que isso muda as coisas, que a pessoa ganha uma nova motivação e que as pessoas realmente conseguem autonomamente terminar as coisas e seguir os timings, que estão, afetos ao programa.
Sim, nós neste momento ainda temos mais ou menos 50 participantes. Quando escalar, se calhar vou ter que arranjar uma nova estratégia. Mas, por exemplo, eu tento não esperar que seja 2 semanas, porque se o curso tem 6, logo e alguma coisa está mal. Mas agir, ou seja, agir proativamente e perceber se calhar há alguma dificuldade, e isso faz com que trave o participante. Então, se eu mandar a mensagem, nem que perca um bocadinho de tempo com ela a falar e explicar como é que se entra na plataforma ou alguma dúvida mais técnica, eu sei que aí pode explotar outro tipo de sentimento, pode fazer com que a pessoa, ok, foi encaminhada, foi ajudada, pode-lhe trazer mais uma motivação para fazer o curso. Por exemplo, tive há pouco tempo um participante numa turma mais pequena que estava com imensas dificuldades em acabar, e eu notei que ele já não fazia os conteúdos há muito tempo, e de certa forma mandei-lhe uma mensagem através da plataforma a perguntar se havia alguma coisa que eu pudesse fazer nesta fase. Estávamos muito perto de terminar o curso, e é bom ter o reconhecimento de que nós conseguimos ajudar as pessoas. Não, se calhar o participante não quer acabar, ou não está entusiasmado para acabar, mas não. A pessoa está bem entusiasmada para acabar, e acho que foi bom ter dado aquele toque de estar mesmo na fase da reta final. Qual é o suporte que eu posso dar? É dispensar algumas horas, e de facto a pessoa acabou o programa, e isso faz com que a minha função esteja a cumprir aquilo que eu estou a dizer, que nenhum participante desista a meio do percurso dele.
Vocês impõem limites na passagem, por exemplo, de módulos, timings, quero dizer, definidos?
Olha, o nosso programa, neste caso os nossos programas são flexíveis ao ponto. Eu posso fazer o módulo primeiro, mas depois posso deixar o anterior e fazer o seguinte. Ou seja, é flexível, mas claro que quando o curso acaba, as aulas acabam online, e ainda há muitos conteúdos por fazer. Nós tentamos agilizar ali o processo de uma semana, duas, até receberem o certificado, mas durante esse tempo é completamente flexível de estudarem uns módulos mais no fim e uns módulos mais no início. Claro que estamos de ter uma cronologia, ou seja, a pessoa vai ser preparada ao ler o módulo para ir preparada para a aula e já ter o conteúdo lido. Às vezes isso não é possível, e está tudo bem, mas tentamos que a pessoa depois faça o módulo, e uma espécie de gamificação, saber que está concluído, aparecer na cronologia. E é isso que também queremos com o novo LMS, é que apareça uma linha temporal do percurso para o participante perceber em que fase é que está, o que é que falta, e se ficar mais automatizado, e não tanto eu ver o que é que falta, mas com uma análise analítica ou uma cronologia de tempo, eu consiga perceber e o participante consiga perceber o que é que está em falta.
Bem, ia perguntar-te, Sofia, em relação à restante equipa que faz parte deste percurso do participante, nomeadamente os professores, os formadores, que boas práticas é que seguem? Fazem um bocadinho o que tu fazes, sentes que é diferente? O que é que acontece?
Ah, eu acho que os professores têm ali um papel muito importante, que é a experiência e, ou seja, a aprendizagem, o que eles vão transmitir ao participante, do que eles conhecem, o que é que podem transmitir ao participante através do seu conhecimento. Eu acho que o professor também tem um papel muito de educar. O facto de estar no estúdio, eu acompanhar o professor e dizer: professor, temos este tipo de turma, temos este perfil de participantes que já foi enviado anteriormente para a pessoa conhecer. O professor faz sempre muito o estudo de qual é o perfil de participantes naquela turma, como enquadrar a matéria àquela turma, e é muito importante também perceber o nível de expectativas e de conhecimento que pode transmitir. Acho que eles, sem dúvida, têm um papel muito importante, que é o transmitir a experiência e passar conhecimento, e acho que as aulas são das mais-valias que nós temos.
Vocês têm aulas live, portanto, em direto.
Ou seja, temos um estúdio em que nós temos a parte assíncrona, que eles fazem os conteúdos antes e depois vão preparados para a aula. É como se fosse a metodologia Flipped Classroom, eles estudam os conteúdos antes e depois vão preparados mais para a aula. Às vezes isto não é possível de acontecer, mas o facto de irem para a aula e beberem esse conhecimento, e de terem ali o professor 3 horas, disponível, e eles estarem disponíveis, câmara ligada, fazer breakout, partilha de conhecimento, case studies, acho que é muito enriquecedor.
Por acaso eu e a Catarina tivemos uma experiência que a esse nível, pelo menos na altura, o que nos dizia é que as pessoas não cumpriam, ou seja, cumprem com as aulas live, porque têm aquela data marcada,
Claro.
mas não estudavam os conteúdos previamente. A maior parte das pessoas não o faziam, e o que fazia com que essa aula, em vez de ser 100% prática, que era o que nós queríamos que fosse, deixasse de ser, porque tínhamos a maior parte dos candidatos praticamente a zero, porque não tinham trabalhado esses conteúdos previamente.
Claro.
E nós dávamos conteúdos muito curtos, de muito fácil acesso. Isto foi uma ideia da Catarina na altura de criar shots em que eram áudios rápidos, ou seja, as pessoas podiam ouvir na viagem para o trabalho, por exemplo,
Claro.
e eles estavam divididos em durações bastante curtinhas para ser mais acessível, e tivemos alguma frustração porque achamos que o programa estava espetacular, mas depois tínhamos esta limitação. Eu posso dizer que, contra mim falo, mas eu própria já fiz formação online e eu, quer dizer, pago toda a formação que faço, é com muito esforço que adiciono estas coisas todas, mas eu própria já falhei nesse sentido também. Não que fosse obrigatório ter os conteúdos estudados previamente à sessão, não, porque pronto, o projeto que eu estava a falar estava mesmo montado dessa forma, mas eu querer realmente estudar conteúdos, mas estou a falar de conteúdos muito mais longos, e não conseguir, mas as sessões, como eu sei que é aquela data, aquela hora, está na agenda, não há volta a dar, e portanto vou assistir, mas acabar por acumular um bocadinho o restante para depois poder dedicar-me. E eu sinto que muitas vezes isto acontece no online. Esta dificuldade de, ok, não preciso fazer isto agora, não tenho uma data e uma hora, vou fazer outras coisas que preciso do meu trabalho, e depois poder acontecer essa coisa de, ok, agora estamos a terminar o curso e temos mesmo que trabalhar isso, não é? Que é quando entras tu a dizer: olha, o que é que se passa? Que ainda não entrou aqui nos conteúdos, né?
Olha, mas vou-te transmitir a verdade. Isso acontece sempre, por exemplo, numa turma de 30, vai acontecer pelo menos 5, 7 pessoas a fazerem isso, ou
Ah, mas
10. Isso vai sempre acontecer. O que é que nós temos feito até agora? Mas o nosso modelo vai mudar um pouco. Nós tínhamos uma espécie de pontuação em que atribuíamos os pontos ao fazerem os conteúdos, ou seja, prendia ali um bocadinho, Não digo que é gamificação, quer dizer, um bocado, porque ao ter aqueles pontos, eu sei que eu tenho o requisito mínimo de pontos para ter o certificado. E às vezes eu também sinto que a minha, aqueles destaques que eu faço todas as semanas para eles consumirem o conteúdo, às vezes não chega. Agora, cabe-me também a mim tentar lhe tocar um bocadinho nesse aspecto e perceber como é que posso melhorar essa parte da experiência. Ou seja, os nossos vídeos também são, têm no máximo 15 minutos. Não, não chega a 15 minutos. Vídeos, screencast, videocast. E sei que tenho que perder ali pelo menos 1 hora e meia, 1 hora e meia em cada módulo. E às vezes não conseguimos, às vezes só o facto de terem responsabilidade porque as aulas contava a assiduidade, também fazia, ganhávamos nesse aspecto, mas agora vamos mudar isso um bocadinho. Mas eu vou te dizer, ainda estou por descobrir como é que posso melhorar nesse aspecto. E acho que também é um dos pontos principais em que às vezes queremos que o participante vá cumprindo sequencialmente, mas como a nossa modalidade também é flexível, temos que dar um bocadinho de espaço. Agora, claro que não é de todo o meu objetivo que o participante, na última semana do curso, faça tudo. Eu quero que ele tenha uma sequência de aprendizagem. E é nesse aspecto que também estamos a tentar perceber como melhorar um pouco. Ou seja, eu tenho 30 participantes, 20 já cumprem, mas o que é que se passa com aqueles 10? E eu percebo, é flexível. Olha, vou deixar um bocado para depois. Será que o facto de eu deixar aquele lembrete semanal vai fazer com que ele, ok, eu se calhar vou perder esta horinha hoje? Também por descobrir qual é o melhor método e qual é a melhor forma de.
Olha, mesmo assim eu estou super impressionada com essas estatísticas, porque no nosso caso era o contrário. Não eram 10 de 30 que não faziam, era precisamente o oposto. Mas eu acho que a gamificação, sem dúvida, é o caminho. Olha, o nosso último episódio foi precisamente sobre isso, e efetivamente as pessoas ficam tolas quando há pontuações, há um reconhecimento, há um primeiro lugar, toda a gente quer. Sim, eu vejo isso quando eu uso muito o Kahoot, nas minhas sessões, quer online, quer presencialmente, e as pessoas ficam malucas. Eu a certa altura até penso, não sei se devo usar isto, porque a certa altura às vezes parece-me que as pessoas estão mais importadas com os pontos do que em realmente dar a resposta certa. Há sempre aquele tolo que carrega. Ah, é 50% de hipóteses, porque, por exemplo, se for uma pergunta verdadeira ou falsa, eu quero até mais pontos. Eu quero ganhar aquele colega, eu quero ficar em primeiro lugar.
Por acaso, há aulas que nós também fazemos isso, fazemos uns pequenos quizzes e eles são super competitivos, porque têm
Exatamente.
ali o primeiro, o segundo, o terceiro lugar, mas acho que a gamificação é um dos pontos a continuar a considerar, porque é como se prendesse ali um bocadinho também a atenção e a experiência. Eu quero fazer isto, eu tenho que chegar aos 100%, eu não quero deixar isto por concluir, acaba também por
Sem
ajudar ali
dúvida.
um bocadinho.
Olha, eu estes dias, esta semana, comecei a usar o Duolingo. Vocês já ouviram falar nesta aplicação?
Eu também
Não?
estou a
Pronto.
fazer alemão.
Pronto. Eu há muitos anos que eu dizia, quero aprender italiano, quero aprender italiano, mas nunca tenho tempo, é muita coisa. E pensei, olha, vou instalar isto. E dei por mim, eu fazer aquilo à noite, dei por mim. Aquilo faz os desafios muito curtinhos, não é? É, só faço mais um, é só mais um, é só mais um, é só mais um. E quando eu tinha estipulado para mim própria um objetivo de usar 15 minutos por dia, na verdade eu tive 30, 45 minutos. Porque não
E quando não vais, ele
conseguia.
envia-te
Exato.
mensagens, e-mails, tal como a Sofia nos contava aqui.
E
E
depois
depois
só
já não,
não, e tu não queres ficar para o último na pontuação, então ah,
vou
e eu.
subir um bocadinho o meu ranking.
E depois diz, ah, e abre, é só mais um, agora tens uma recompensa, e agora vais subir de nível. E agora, e efetivamente aquilo mexe-nos com o cérebro, mas eu acho que a ideia está muito bem conseguida de os desafios serem muito curtos. Porque como tu percebes que aquilo realmente é uma coisa rápida, ah, também mais 5 minutos, faço mais um. Olha, também mais 5 minutos, também aprendo mais um bocado. E eu acho que a chave cada vez mais, e hoje em dia pelo que nós vemos, é ser muito curto, ter este enredo por trás de jogo, este ambiente de jogo, de pontuação, de envolvimento, da pessoa perceber, ah, tem o um reconhecimento, não é? Depois tem aqueles reconhecimentos, aquelas mensagens super engraçadas, eu fartei-me de rir com as mensagens que aparecem quando a gente termina aquela suposta lição,
Sim.
porque são mesmo muito, muito engraçadas. E ainda tem essa parte fun, né? Por isso eu acho que
E
adicionar
agora vamos à
tudo isto.
pergunta. É eficaz? O que é que já sabes de italiano? Diz aí uma coisa.
Olha, piacere, salve, buongiorno, coisas assim. Está muito.
Uhul, muito bem,
Tem
Vanessa.
mais coisas, se me perguntares. Agora talvez não me lembre, mas consigo identificar mais coisas. Por exemplo, sei que um cornetto é um croissant, gelato, eu já conhecia a palavra, confesso, porque gelato e Itália combinam muito bem. Mas algumas coisas eu até, per favore, há coisas que nós conseguimos tirar pela raiz da palavra, não é? Ver escrito. Algumas coisas eu acho que já sabia, mas que não tinha dado conta. Mas é muito castiço, é muito castiço. E acho mesmo que a
Sim.
gamificação é a chave do envolvimento online.
E
Sem dúvida.
sabes que o Degreed, por exemplo, a plataforma de aprendizagem, funciona com pontos também. Ou seja, quanto mais cursos, mais artigos, mais vídeos vês, mais tu sobes na pontuação e essa pontuação é a pontuação da empresa. Nós fazíamos até celebrações de 3 em 3 meses para as pessoas que tinham mais pontos, ou seja, os aprendizes mais interessados.
Que boa! Conhecimento,
Muito
lá
giro.
está.
Sim. E depois aqui a juntar à parte do reconhecimento ou esta questão mais social, é uma plataforma. Parece que eu estou a vender o Degreed. Degreed, estão por aí, malta comercial. Podem patrocinar-nos aqui no podcast. Mas realmente eu acho que é uma ferramenta fantástica. Gostei muito de trabalhar com a plataforma. Tem até uma área onde tu consegues ver as pessoas da tua empresa. Quais são as formações que estão mais trendy no momento? Então tu também queres participar, queres fazer? Consegues ver ainda no perfil das pessoas que formações é que as pessoas fizeram? Então imagina, eu sigo a Sofia Baltazar e eu gosto do percurso dela, da carreira dela, e ela está interessada nesta formação. Então se calhar vou fazer também. Ou seja,
Por acaso, nós agora
muito
estamos
giro.
a testar outra que tem muito também o top de formações, o perfil da pessoa. Eu vou-lhe mandar uma mensagem porque identifico-me com o percurso, a linha temporal da gamificação. Ainda está tudo em teste, mas acho que é sem dúvida o futuro para
Pode ser o
envolver
caminho.
mais o online,
E agora
exatamente.
com a inteligência artificial, lá está, que faz esta pesquisa rápida e cria-te o percurso, consoante o sítio onde tu queres chegar, cria-te a jornada. Eu acho que é de aproveitar ferramentas como esta. Não temos nós que equipas de learning de estar a fazer tudo de raiz
Claro, e
de todo. Eu
automatizar
acho
um
que não.
bocadinho o nosso trabalho nesse aspecto. A análise comportamental, o perfil, a parte sentimental, se está motivado, se não está, em que parte do curso vai, se já fez, o que não fez, há quanto tempo não vai à plataforma. Acho que é
Olha,
muito importante.
eu agora estava a te ouvir e lembrei-me de uma questão. Vocês no início fazem uma espécie de anamnese, ou seja, perguntam à pessoa o que é que ela, as suas dores, não é? De que é que ela sofre, como é que ela é, o que é que ela. Digo eu, de forma a poderem criar uma experiência mais personalizada, conseguem fazer esse tipo de inquérito inicial.
Olha, o que nós não bem, ou seja, o que nós fazemos inicialmente é um quebra-gelo com as pessoas para perceber qual foi a motivação que os trouxe ao programa, o porquê de quererem estudar, este programa. Eu acho é, não sei se é a forma, é o criar empatia com a pessoa, porque muita gente vem ter comigo e me diz. E eu estou com imensa dificuldade em acompanhar este curso porque eu tenho estas dores, eu tenho este problema, e eu ali tento ter uma forma mais personalizada a acompanhar essa pessoa. Mas tem dúvida que seria uma forma de perceber também mais ao longo do percurso, ou seja, não ser só eu a perguntar, mas também ter métricas, ou bem, nem só métricas, também perceber logo ao início, em fase de vida. Sabes que nós perguntamos sempre, fazemos os pré-requisitos, mas sinto que isso não basta. Porque eu quero perceber qual é a pessoa que, se calhar, já tem muitos anos de formação, mas há quanto tempo é que não tira um curso? Ou, por exemplo, eu trabalhei durante mais de 15 anos, mas não estudei nada durante esses. Não tirei uma pós-graduação nesses 15 anos. É a primeira vez que estou a fazer isto ao fim de 15 anos de carreira. Logo aí é muito importante perceber o perfil dessa pessoa e quais as dores.
As pessoas adaptam-se bem ao online, a pesquisar numa plataforma e a pesquisar os conteúdos, a fazer as dinâmicas, os exercícios, o que for.
Eu acho que o nosso LMS em si é muito user-friendly. Claro que tem participantes, às vezes com conhecimentos mais baixos de informática, que têm problemas. E nós, por acaso, já temos alguns vídeos de preparação de como poder entrar na plataforma, questões técnicas básicas, de, por exemplo, esqueci-me da minha password. Temos um elemento da nossa equipa a fazer esse caminho com o participante. Mas, claro, há sempre. Por exemplo, tive agora uma turma com 55 pessoas, e o curso era sobre inteligência artificial. Tive pessoas com dificuldade, então tive que, se calhar, adaptar um bocadinho mais esse acompanhamento, porque o conteúdo em si acho que é muito prático e muito acessível. Agora, mais questões técnicas, tento dar um maior suporte.
Ok, eu estava aqui a pensar, enquanto ouvia a Sofia, que estamos a levar esta conversa online muito para o e-learning, não é? E para esta plataforma, e eu também falei agora sobre o Degreed, mas eu acho que duas coisas. Por um lado, o online efetivamente pode ser isto, mas pode ser ainda mais coisas, outras diferentes, que liga com a segunda coisa que eu queria dizer, que é os colegas que nos estão a ouvir e estão a pensar, ok, mas sei lá, na minha pequena empresa, não temos nem sequer uma plataforma, não temos e-learning, não temos o Degreed, não temos. Ok, mas quando falamos em online, podemos estar a falar até de. Bora ler um livro, todos o mesmo livro em conjunto e marcamos um momento para conversar sobre isso online? Pode ser uma fonte de aprendizagem. Ou vamos ouvir, sei lá, estou a pensar nos podcasts de desenvolvimento pessoal que existem, que sai um episódio todas as semanas. Vamos ouvir um bocadinho esse episódio no caminho para o trabalho e depois temos um momento online, pode ser online. Em que trocamos umas bolas sobre isso, ou vamos fazer um peer learning, não é? Vamos juntar eu e a Vanessa e vamos trocar aprendizagens, boas práticas sobre algo.
Já o
Ou seja,
fizemos?
quando falamos de.
Já
Quando,
o fizemos
sim,
muitas
nós fazemos
vezes.
muito. Aliás, isto é um peer learning que alargamos, na verdade, isto é só um egocentrismo, como nós dizemos
Aliás,
sempre.
eu estava a pensar, por exemplo, quando trouxemos os shakers, foi muito nessa ideia de continuar o nosso peer learning, não é?
Sim.
E que eu acho que é tão, tão eficaz, tão efetivo. Eu tive agora uma formação 100% online, que durou 4 meses, e 4 meses e meio. E eu tinha todas, não, semana sim, semana não, uma reunião de peer learning, precisamente. E que foi riquíssima, porque só, não é? Estamos na mesma, somos pessoas que estamos na mesma circunstância, ainda assim temos experiências muito diferentes. Neste caso era mesmo
Sim.
muito rica, porque eu tinha pessoas de todas as partes do mundo e isso traz uma diversidade espetacular de experiências, de perspectivas e de partilhas. E eu acho que o peer learning é, sem dúvida nenhuma, uma fonte de aprendizagem espetacular. E curiosamente, por estar a ouvir essa questão do livro, uma das colegas queria mesmo criar algumas sessões só para debater, por exemplo, o livro X ou o livro Y. Só ter diferentes perspectivas
Sim.
e
Criar micro-momentos de conexão, por exemplo, eu também já tive a ideia de criar, de estar disponibilizado um link para eles entrarem a qualquer momento para fazer partilhas do que estão a sentir no curso, partilhas de conhecimento, do que estão a aprender, de um fórum de discussão que nós temos numa plataforma. Em vez de escreverem, estarem cara a cara a partilhar
olha, um coworking
discussão.
virtual. Não é? Junta-te aqui se quiseres. Estás a trabalhar em casa sozinho. Junta-te aqui. Cada vez ver aqui mais alguém. E podemos fazer breakout room se tivermos algum tema que
E
queiramos ver
sermos nós a proporcionar
dentro
isso.
do grupo.
E é super rico, porque eu acho, normalmente nestas formações online, o fórum de discussão está sempre contemplado. Só que muitas vezes torna-se muito impessoal, não é? És lá escrever, nunca viste a cara daquela pessoa, e quando são muitas pessoas é muito difícil decorar. No entanto, se for uma coisa online, se for uma reunião live em que as pessoas estão pelo menos a ver a cara e a expressão das pessoas, acho que ganha uma dimensão totalmente
Sem dúvida.
diferente. Isto para pares dentro
Sabes
das
que há.
empresas é super rico.
Sim.
Diz, diz.
Não estou a conseguir lembrar-me do nome. Não sei, Vanessa, se te ocorre alguma coisa ou a ti, Sofia, mas eu sei que há uma ferramenta que não é o Zoom, mas vamos supor, ou seja, tem o mesmo propósito, semelhante ao Zoom, mas que na verdade tu entras e entras para. Ou um auditório, ou um jardim, ou uma festa, depois tu escolhes o template. E vamos supor que entras para o jardim. Tu entras e tens pessoas que estão num banco, tens avatares, estão num banco, e aquelas estão no outro banco, e estas estão à borda da piscina, e tu, como que, tic-tic-tic-tic, o teu avatar, juntas-te. É
Ok.
quase
Acho que
como, o
eu
que é
já
que estão a
ouvi falar
conversar
sobre
aqui?
isso.
O que é que estão a conversar aqui? Ah, não, não interessa, me fico, não me interessa, espera, vou ali ver ao bar o que é que aqueles ali estão a falar. E então, mas vês, e eu não sei o nome.
Eu também
Ai,
não.
mas alguém que está a ouvir este episódio vai deixar um
Alguém
comentário
nos
com o
vai
nome.
dizer.
Não sei, mas quero muito saber. Alguém nos vai dizer.
Fiquei super curiosa, entusiasmada.
Olha,
Muito
mas eu
giro.
agora acho que tenho aqui uma questão para vocês.
Força.
Ia perguntar-vos, na vossa visão, da vossa experiência, o que é que significa humanizar a experiência no contexto online de formação e desenvolvimento? Ou seja, tu, Catarina, que tens uma visão mais de estruturas corporativas e globais, e tu, Vanessa, a parte de boas práticas que tens observado no campo e como impulsionar a comunidade de L&D na humanização do online.
Olha, eu diria talvez que são duas coisas. Por um lado, para mim, humanizar é tu perceberes as reais necessidades de quem está a fazer esse percurso e dares à pessoa aquilo que ela vai à procura, aquilo que ela precisa efetivamente. Eu acho que isso é humanizar, para mim, na minha perspectiva. É tornar palpável, é tornar, não sei, aplicável. E acho que faz a diferença, sem dúvida. E depois, por outro lado, vai parecer uma redundância, mas eu acho que humanizar para mim é teres mesmo o humano em algum momento. E eu já fiz percursos, a minha certificação em Design Thinking, uma boa parte era só com vídeos online, virtuais, uma coisa em e-learning. Mas eram pessoas nesses vídeos, eram pessoas a falar comigo. Eram pessoas a dar exemplos. E eu prefiro esse tipo de vídeos. Pode ser só uma preferência pessoal, mas eu prefiro. Eu prefiro um vídeo que, em vez de ter bonequinhos como, sei lá, o Articulate, a ferramenta que nós usamos para criar às vezes conteúdo em e-learning, em vez desse tipo de vídeo, eu prefiro um vídeo onde está alguém a explicar-me alguma coisa. Isso interessa-me. Ou onde está alguém a ser entrevistado, onde está alguém a conversar. Gosto muito de ver conversas gravadas, por exemplo. Se não pudermos ter a pessoa. Num formato síncrono, em tempo real, ali comigo, a conversar comigo, a dar-me as boas-vindas, a explicar-me, a trazer-me casos, mesmo que seja síncrono, ter a pessoa, para mim, faz a diferença. Mas pode ser uma preferência pessoal, não sei.
Para mim também. Eu já fiz um pequenino, 100% assíncrono, mas era mesmo muito, muito pequenino. Depois, as outras coisas que fiz online tinham sempre aulas síncronas, sempre. E para mim, esses momentos são cruciais. E os vídeos eram sempre também os formadores a falarem. E para mim também é importante ver a expressão da pessoa que fala, não é? A linguagem não verbal, porque a linguagem não verbal fala muito e um boneco não é exatamente a mesma coisa. Para mim isso é extremamente importante. Aquilo que eu procuro fazer nas minhas sessões online é procurar recriar um espaço o mais parecido possível com aquilo que faria dentro de uma sala presencialmente, em que peço sempre às pessoas para ligarem as câmaras, em que crio sempre momentos de união do grupo também, porque para mim a formação comportamental tem isso. Estamos a falar de formação comportamental, há sempre uma componente forte de relacionamento interpessoal, mesmo que a pessoa esteja a trabalhar uma vertente interna, há sempre essa vertente. Eu uso muito as salas virtuais para fortalecer o grupo e para fortalecer a partilha. Eu e a Catarina até estava-me a lembrar, nós chegamos a ter sessões online com muitas pessoas, mas arranjámos sempre forma de haver interatividade dessas pessoas, e para mim isso é crucial, haver interatividade das pessoas, ou seja, as pessoas não, quem está a fazer esta formação, não achar que é só mais um que está a ver ali uma coisa a acontecer, mas podia ser uma pessoa qualquer, que ninguém dá conta que ela está ali ou deixa de estar. E para mim é essencial que a pessoa realmente note que está a ser tratada como um humano, como dizia a Catarina, não é? E que nós sabemos quem é aquela pessoa e que
Sem
ela
dúvida.
está ali. Como estaria se estivesse com ela dentro de uma
Boa.
sala?
Bom input, Vanessa. Sim.
Muito bom.
E é isto.
Ok. Sofia, algo mais queiras acrescentar à nossa conversa? Que já vai longa.
Cumpri. Sem dúvida que a Vanessa fez-me pensar bastante, ou seja, o tornar humano tem que ter ali a componente, a pessoa humana a falar e vai trazer muito mais proximidade. E acho que o online pode ter ainda muita abertura no futuro para conseguir elevar estes aspectos. E não é só uma experiência por atrás do ecrã. Acho que o online também não é só o plano B, mas acho que também pode ser um espaço de transformação. Em que a escuta, a empatia, o cuidado, faça parte e que o digital torne-se ponte nisso, não uma barreira.
Muito bem. Boa, terminamos muito bem. Acho que sim.
Obrigada pelo
Obrigada,
convite.
Sofia, mais uma vez.
Obrigada aos
Obrigada por
dois.
teres aceito. E obrigada, Vanessa.
Obrigada.
Voltamos em
Obrigada,
breve, quiçá
Sofia.
com novidades. Porque vem um episódio especial, um número especial. Mas vamos ver, não vamos desvendar. Vamos ver.
Sim, só
Até breve, obrigada a todos e
Obrigada,
todas.
obrigada.
Obrigada.